temática do dia.
Onze horas e 8 minutos, aqui em Lagoa Vermelha temos mais uma manhã bonita, céu azul, começou gelada, se mantém com a temperatura um pouco mais baixa, 13 graus nesse momento aqui no centro. Eu recebo aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique o comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, o Tenente Alex Moreira Barbaro, para nós falarmos de ações que podem contribuir para que você evite incêndios na tua casa ou em outros espaços também, porque nos últimos dias assistimos, infelizmente, aqui em Lagoa Vermelha, uma série de incêndios que foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros do nosso município, alguns deles, infelizmente, também com grande destruição. Seja bem-vindo, Tenente. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Surpreendeu até, Tenente, esse volume tão grande, né, de incêndios nos últimos dias. O Edmar me falava aqui no início do programa, mais ou menos 3 ou 4 incêndios nessas últimas semanas.
Com o início do frio, início da época que o pessoal busca mais meios de se aquecer aí, temos quase que todos os anos o aumento de incêndio nessas épocas, né? A gente nota bastante que agora esses incêndios que ocorreram foram a maioria em virtude do descuido das pessoas, né, de esquecimento ou parte elétrica, né, equipamento, esquecer equipamento carregando, coisas assim. Mas esses tipos de incêndio, a gente nota que aumenta no inverno pela sobrecarga do sistema, né?
Geralmente é ligado com a rede elétrica, então?
A maioria, vamos dizer assim, 90% dos incêndios que a gente pega é em virtude da instalação elétrica ou algum equipamento deixado carregando, esquecido, que vem a superaquecer, de repente explode ou derrete da supercarga ali do sistema, que vem a ocasionar o incêndio.
Geralmente, então, é porque tem mais do que um equipamento ligado nessa mesma tomada. O carregador do seu celular não é para explodir, né? Não foi feito para isso. Até, às vezes, uma vez eu me lembro que você recomendava de que logo que o telefone chegava, você deixasse ele um bom período na tomada, né? Na teoria, ele não devia pegar fogo nem explodir. E como é que a gente sabe se aquela instalação está oferecendo risco ou não, Tenente?
Geralmente vamos dizer assim, o celular, o tablet, o notebook que precisam ser carregados, né? O pessoal, o que que acontece? O pessoal costuma deixar direto carregando. E é para carregar, não no momento que está usando, carregar num local adequado, num local arejado. E a gente vê muito hoje o pessoal usando o celular carregando ou até dormindo em cima do celular carregando. E o que pode acontecer? Se esse celular estiver abafado, vai ocasionar um superaquecimento e pode vir a ocasionar a explosão. Outra coisa que a gente nota bastante é o carregador. O carregador vem de fábrica, indicado pelo fabricante. Depois de extrair aquele carregador, a pessoa vai e compra um carregador no mercado paralelo, que não é um carregador tão indicado e tão resistente, uhum, que corre o risco maior de acidentes.
Então o ideal é usar sempre aquele carregador que veio com o aparelho para evitar algum tipo de problema.
Isso, com selo do Inmetro, que é autorizado pelo fabricante, indicado pelo fabricante, né? E esse aí é o mais indicado, que tem uma força maior e é indicado para a carga daquele aparelho.
Certo. Nos outros problemas de sobrecarga, por exemplo, Tenente, derrete aquele fio que está dentro da parede, derrete aquela parte onde tem a caixinha e tem...
O problema dos T e Benjamins, né? Que o pessoal às vezes tem muitos aparelhos e coloca tudo no mesmo T. Acaba derretendo o T ou o Benjamin, que é material plástico. E se tiver algum material combustível em volta, a madeira for de parede ou de madeira, a madeira for de madeira, ou tiver uma cortina próxima, isso pode ocasionar um incêndio. Por isso, sempre a gente indica a régua, que tem um disjuntor dentro da régua, tem um fusível, esse fusível vai queimar e vai desligar o sistema. Então, se a pessoa tiver muitos aparelhos e tiver que usar um T ou Benjamin, não use o T ou Benjamin, compre uma régua, essa que distribui melhor e vai tem um sistema de segurança nela mesmo que vai proteger o sistema.
Os incêndios, esses últimos aqui, Tenente, eles aconteceram nas tomadas e que estavam usando o T?
Não, a gente não imagina que de repente foi um celular que estourou, né, superaquecimento, ou foi o carregador, a gente não tem certeza, só depois da perícia que a gente pode ter certeza disso. Mas a princípio parece que foi... A princípio, né?
Claro.
Parece que se originou no carregamento do celular, né?
Uhum. E tem a, eu estava vendo até outro dia um vídeo mostrando como é que acontece a combustão, né? Vai esquentando e esquenta o próprio fio, né, da rede. Depois ele derrete o plástico e aí vem as chamas, né?
Isso, daí origina o princípio do incêndio e depois vem o incêndio. É superaquecimento daquele fio por sobrecarga do sistema. A gente, vamos dizer, projeta uma casa para tantos equipamentos elétricos. Daqui a pouco eu coloco o dobro de equipamentos elétricos nessa casa, esse sistema não vai aguentar. Vai acabar dando curto-circuito, vai acabar derretendo os fios e ocasionando um incêndio. Então, se tu for colocar muitos aparelhos numa residência, de ar-condicionado, vamos dizer assim, aquecedor, chuveiro, e ligar tudo junto, tem que ter uma fiação apropriada. O profissional que instalou esse sistema tem que ser um profissional habilitado, não pode ser qualquer um. A gente vê muito incêndio, vamos dizer assim, na gambiarra, uhum. Que o profissional que acha que entende de eletricidade, acha que entende de instalação elétrica, vai lá e faz a gambiarra, e a gambiarra que dá os problemas, dá o princípio de incêndio e depois o incêndio.
Por exemplo, agora no inverno não é comum cair a chave, né? Que a gente percebe, principalmente quando está usando o chuveiro numa temperatura muito elevada. O ideal é que a chave caia antes, tenente, até nessa sobrecarga do celular. Se for uma instalação feita corretamente por um profissional, a chave cai antes do fogo iniciar?
É, se houver o disjuntor, foi feito por uma carga, a carga daquele aparelho. Se houver uma sobrecarga, o disjuntor vai cair para desligar o sistema. O que acontece? Se estiver ocorrendo muito isso na residência, tem que chamar um profissional para ver aonde está tendo essa sobrecarga, porque aquela fiação ou o sistema não está aguentando aquela carga. O disjuntor já é uma segurança para o sistema, uma segurança para a residência, para se tiver uma sobrecarga ou um incêndio, ele cair o disjuntor, cair a chave e proteger do que o incêndio não se alastre.
Dá para a gente afirmar então que se a chave está caindo muito, serve de alerta que essa fiação talvez esteja com algum problema?
Isso, é um aviso já que está com algum problema, está forçando, e se a pessoa não fizer uma verificação ali no sistema, não chamar um profissional, mais cedo ou mais tarde pode ser uma grande chance que ocorra um incêndio.
E aí, principalmente aquelas residências mais velhas, que tem uma fiação já obsoleta, tem uma atenção maior.
A fiação mais antiga, instalou há muitos anos, e há muitos anos não tinha tantos equipamentos elétricos, daí foi adquirindo equipamentos, freezer e outros equipamentos, e sobrecarregando a rede é a mesma, a chance de dar um problema é bem grande.
Certo. Como uma orientação básica aqui para os nossos ouvintes, tenente, ligar apenas um aparelho por tomada?
Isso seria o certo, seria o certo. Mas se a pessoa não tiver, que seja usado a régua, que a gente chama que é o...
Que tem o fusível ali.
É, que é uma régua, é várias tomadas numa que a gente vê no comércio, que tem o fusível que vai desligar no caso da sobrecarga.
É, então o T não é recomendado
que se utilize. T não é recomendado. Um aparelho, dois no máximo, porque ele vai derreter, né? E se tiver perto de um outro material combustível, vai ocasionar um incêndio, no caso de uma sobrecarga.
Certo. O celular também oferece o risco se você, por exemplo, deixar ele carregando em cima de um estofado, deixar em cima da cama.
Isso
é um problemão. Qual é o lugar ideal para deixar o celular carregando?
Um ambiente arejado e um material que não seja combustível.
Um piso?
Num piso, vamos dizer assim, numa mesa que não seja combustível, né? Menos em cima de cama, em cima de sofás, né? Em um lugar bem arejado. Se porque deixa. Ele vai sempre, a gente até nota que às vezes o celular da gente mesmo carregando, ele está aquecido depois do tempo de carregamento, né? Se tiver algum outro problema qualquer que ele venha estourar, se estiver numa cama ou num sofá, a probabilidade desse incêndio se espalhar é bem grande.
O celular, então, se eu colocar em cima de uma mesa de madeira, é mais difícil da mesa pegar fogo também, tenente?
É mais difícil pelo tempo, né? Que a madeira ali vai demorar a pegar fogo, diferente de um tecido, de um sofá, uhum. Né? Que vai ser rápido a combustão. Mas o ideal é colocar numa superfície que não, vamos dizer, numa pia, alguma coisa que não pegue fogo, ou direto no piso mesmo, né?
É, então a dica, acho, principal é deixar longe, principalmente de tecido, cortina...
Materiais combustíveis que pegam fogo fácil, sofás, carregar em cima da cama, nunca ir dormir com o celular carregando, dormir sobre o celular carregando, que o risco é bem grande, além de um choque, né, e do incêndio também.
Claro, é um perigo bem grande. Vamos fazer um intervalo, tenente, daqui a pouco a gente fala sobre o que você faz quando o fogo já iniciou e você percebe que as chamas estão se espalhando, né, enfim, estão iniciando. Agora 11 horas e 25 minutos, nós estamos recebendo aqui no Temática do Dia o Tenente Alex Moreira Barbaro, comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha. No bloco passado, falávamos sobre os problemas ligados à rede elétrica, que tem causado aproximadamente 90% dos incêndios aqui em Lagoa Vermelha. O Tenente deu dicas preciosas aí sobre como você identificar, né, se está em risco ou não, como carregar de maneira adequada teu celular. O fogo ele não começa só pela tomada e pela fiação, né, Tenente? Inclusive, temos acidentes envolvendo também fogões e o cano que fica sujo. Nesse sentido, o que a pessoa faz? Quando percebe que está começando um fogo, seja na tomada, seja no próprio fogão, porque daí se espalha, né, as chamas.
Isso, o que acontece? Esses fogões, chaminés de fogões, lareiras, tem que passar por uma limpeza periódica. Daí o pessoal começa o inverno e muitas vezes esquece de fazer essa limpeza. Daí com o acúmulo da fuligem, junta ali, vamos dizer, o picumã, e vai acabar incendiando. Se a pessoa ver, tiver no momento do que pegar fogo essa fuligem, ela vai cair para dentro da residência e a pessoa vai dar só o susto, muita fumaça ali, vai conseguir extinguir fácil. Não vai se alastrar se ele não encontrar material combustível, não vai expandir fácil. Mas se a pessoa não estiver em casa e deixar esse fogo funcionando, esse fogão funcionando ou lareira, essa fuligem vai cair para dentro de casa e pode ocasionar um incêndio grande. O que a gente orienta? Ser feita a limpeza periódica, no mínimo uma vez por ano, desses canos de lareira ou fogões, né? Além dessa limpeza, sempre ter uma proteção em volta, uma grade, ou o ideal é mesmo se a pessoa sair de casa ou ao dormir, nunca deixar brasa ou material que possa cair ali, vamos dizer, uma lenha que possa vir cair no chão. E não ter cortina próximo do fogão, não ter cortina próximo da lareira e nem tapetes, como a gente falou do carregador, não ter material combustível de fácil, que pegue fogo fácil, né, próximo a esses equipamentos. E se caso começar a pegar fogo, a pessoa deve sair do ambiente e ligar para o 193, Corpo de Bombeiros.
Não tenta apagar?
Não tenta apagar, que pode se machucar, pode vir a se queimar, né? Sai do ambiente, se possível, desligar o disjuntor, a chave geral da casa, né? Que vai ajudar bastante, e deixar a porta aberta para ventilar esse ambiente e ligar para o Corpo de Bombeiros.
É.
Não tentar apagar, que a gente vê casos que a pessoa tenta apagar, acaba se queimando. Jogar água, depende da situação, depende muito, né? A gente falava antes em panelas, em óleo, que superaquecimento, a panela com óleo acaba às vezes pegando fogo. As pessoas costumam achar que com água vai conseguir apagar e essa água vai causar uma explosão e vai alastrar o incêndio, o fogo, e pode causar queimaduras. O que é orientado nesse tipo de situação? Pegou fogo na panela, explodiu ali, a pessoa deve fazer o abafamento, extinguir fogo por abafamento. Pega uma toalha molhada e abafe, ou a própria tampa da panela abafe. Vá lá, desliga a válvula do gás, primeiramente, né? Acabe essa chama que está alimentando o fogo, desliga a válvula e abafe o fogo. Nunca jogar água.
E vira um incêndio de grandes proporções quando joga água, né, Tenente? Eu vi até um vídeo de uma mulher que ela estava fazendo uma fritura ali, pegou fogo, e depois ela inventou de jogar um copo d'água, aquilo explodiu e o fogo se alastrou pela cozinha inteira. É inacreditável o quanto a explosão é grande, né?
Isso, que a água e o óleo não se misturam ali, em vez da água apagar esse fogo, ela vai acabar dando o derramamento e uma explosão e vai alastrar o fogo de forma bem rápida. E se a pessoa estiver perto, vai causar grandes queimaduras também.
É, o senhor falou da limpeza que deve ser realizada uma vez por ano nos canos do fogão e também da lareira. Eu acho que é pouca gente que faz essa limpeza aí. O próprio morador pode fazer essa limpeza, Tenente? Como é que ela é realizada ou tem que chamar um profissional também?
Não, o próprio morador com alguma...
Uma vassoura,
vamos
mesmo?
Dizer, um cabo de vassoura que coloque no cano e tire aquele acúmulo de fuligem, né? Já ajuda bastante. Nós todos os anos pegamos princípio de incêndio ou susto de famílias que cai a fuligem para dentro da casa e se transforma numa fumaceira. Ainda bem que com atendimento rápido a nossa equipe fica só no susto mesmo, né?
O fogão, né? Esses que tem aquele cano de metal, geralmente a gente vê uma espécie de uma latinha, né? Para dar o acabamento quando o cano chega na altura do forro. Aquilo ali ajuda a proteger também, Tenente? Tem perigo do cano esquentar tanto e fazer o fogo se alastrar para o fogo?
É, o cano vai esquentar e o que acontece? Ele tem que ter uma proteção de lata em volta para ele não ser encostado. Se tiver forro de PVC ou madeira, não pode ser encostado na madeira que vai dar o... Vai pegar, acabar pegando fogo pelo superaquecimento desse fogo, desse cano. Por isso deve ter sempre uma proteção de lata em volta desse cano para evitar o contato da madeira ou PVC, se o caso for esse tipo de forro que existe na casa.
Além da limpeza, de mais ou menos uma vez por ano, o cano também tem uma validade, tenente?
É, o cano, quando a pessoa ele tiver inteiro, dá para ir usando ainda, né? Mas depois que ele começa a apodrecer, começa a furar, daí já não. Daí vai voltar a fumaça, né? Daí não é indicado mais, daí fica perigoso até.
Tem outro perigo que são os aquecedores, né? As estufas, como a gente chama. E tem dois tipos de estufa. Até uma delas eu não conhecia. O senhor me falava agora da estufa a óleo e tem aquela que funciona...
Os aquecedores, Os aquecedores têm a óleo, que a gente... indica mais, o pessoal às vezes liga para nós perguntando qual o tipo de aquecedor, com a óleo ou com resistência, a gente indica o a óleo porque ele tem uma proteção, fica protegido e não é visível. E com resistência, a resistência é visível, aquela resistência que a gente vê às vezes ficar em brasa, né? Uhum. Aquela ali é mais perigosa, é claro, as pessoas podem usar, mas que tem que ter um cuidado bem maior. Cuidar para, se tiver criança ou animais, não se encostar, que vai dar queimadura. Nunca colocar nada para secar em cima, que pode ocasionar e ocasiona um fogo, um incêndio, né? E a de resistência, o aquecedor com resistência é bem mais perigoso que o a óleo.
É, o aquecedor de resistência é aquele que, como o senhor falou, chega a ficar laranja, né? De tanto Isso. que aquece, tem um ventilador atrás para empurrar esse calor. Se cair um pano ali, uma coisa, pode pegar fogo. Nesse do óleo, que aí é fechado, né?
Ele é fechado, é protegido.
De metal, né?
Ele é todo de metal. Se cair alguma coisa em cima, não vai ter risco nenhum de... Ou se alguém encostar, ele não está superaquecido, não vai ter risco de queimadura também.
É uma pena que esse tipo de aquecedor a óleo, ele é um pouco mais caro, né? Custa até... Nós estávamos vendo aqui o preço até 3 vezes mais, mas pela segurança, às vezes, vale a pena. Porque uma vez até essas estufinhas aí de resistência, elas tinham... Talvez ainda tenham, né? Uma espécie de um sensor embaixo, quando ela caía, desligava. As novas eu já não sei se tem. Também tem a lareira ecológica, tenente, que é alimentada com álcool, né? Não precisa Isso. colocar madeira e também não tem necessariamente uma estrutura para dar vazão à fumaça, porque eu acho que nem tem, né?
A fumaça geralmente é pouco, é invisível, né? Mas o cuidado muito grande das lareiras ecológicas é o abastecimento, que às vezes ela segue superaquecida e a pessoa vai abastecer, tem que tomar um cuidado muito grande para evitar o acidente.
Abastece com álcool a lareira ecológica?
Com álcool, com etanol, geralmente o pessoal usa o álcool do posto, que a gente não indica também, mas o pessoal usa muito, a gente até não recomenda esse tipo de lareira. Mas se o pessoal usar e tiver, tem que ter um cuidado bem grande no abastecimento dela.
O problema é que o grande perigo é que às vezes ela está acesa e devido à chama, ela tá... por vezes transparente, inclusive.
Isso,
né?
O que geralmente o álcool ali ele evapora, daí fica os gases que são invisíveis, né? E ela estando superaquecida, esse gás em contato com esse superaquecimento vai ocasionar a explosão. Aí que mora o grande risco.
O senhor me falava que há também a necessidade de um alerta com relação a velas.
Velas. A gente já pegou, em princípio de incêndio, que o pessoal coloca a vela em material combustível, seja em cima de um balcão de madeira ou perto de cortina. Quando for colocar, acender uma vela, sempre colocar em cima de uma porcelana, um prato, e não perto, nunca, e cuidar também para não ser perto de cortinas ou outro tecido que venha o vento tocar perto dessa vela e ocasionar um incêndio. Então coloca no material em combustível, um prato ou uma cerâmica e distante de cortinas ou outro tapete, que essa vela possa cair e pegar fogo, né? Então coloca num pratinho lá distante de qualquer material combustível que vai queimar tranquilo. O que acontece com a vela? A vela, a pessoa acende ela e sai. E ela vai terminar... E quando ela terminar, essa vela vai seguir a queima. E se não tiver algum outro no material, que nem uma cerâmica, tiver sobre uma madeira, vai seguir a queima. E dessa queima pode ter grande chance de ocasionar um incêndio.
São dicas valiosas aqui com o tenente Alex Moreira Barbaro, comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, para você também contribuir com o serviço dos bombeiros. Porque é uma região grande, né, tenente, que vocês têm que tomar conta agora e no inverno a demanda cresce, né?
Cresce, né? Nessa época do ano cresce bastante. Nós temos 18 municípios que nós atendemos aí, né? E as ocorrências no inverno aumentam bastante em virtude do descuido das pessoas no usar fogões. As pessoas às vezes esquecem, desatentam, atendem um celular ou vão sair para o vizinho e deixam um fogão ligado, aceso. Então a gente sempre dá a dica às pessoas sair de casa, ter total certeza que não tenha perigo de cair uma brasa no seu piso ou que a sua lareira ali vai dar uma fagulha e pegar numa cortina. Esses materiais são de grande risco. Ah, não tem, no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, que é muito frio, não tem como as pessoas não usarem, né? Todo mundo usa, mas com cuidado e atenção, a gente pode usar aí com que não dê problema e não cause acidentes.
E diante de qualquer risco, liga para o 193.
Diante de qualquer risco, ligue para o Corpo de Bombeiros, estamos sempre prontos a atender. Nosso número é 193, 24 horas por dia.
Maravilha. Obrigado, tenente. Sucesso para vocês lá. E agora ficamos no aguardo de vinda de efetivo, né? Temos aí formatura de bombeiros, pelo menos dois vêm para a Lagoa.
Isso. O comando já garantiu que vem dois militares novos. Esperamos que um seja o Kelvin, filho do nosso colega Braulio, né? E outro ainda não sabemos, mas qualquer dia estarão chegando na cidade. E mais uma coisinha, nós temos a semana de prevenção do dia 26 ao dia 30 esse ano, será a nossa semana de prevenção, que vai culminar no dia 2, o Dia Nacional do Bombeiro, né? E as escolas, já temos algumas escolas já agendadas para visitar o quartel, alguma que ainda queira, pode ligar lá e agendar nessa semana para estar visitando o nosso quartel e conhecer um pouco do nosso serviço.
Tá certo, muito obrigado, Tenente Alex Moreira Barbaro, comandante dos bombeiros em Lagoa Vermelha. Essas dicas aqui daqui a pouco vão para o site também, você poderá ouvir de novo.